CBN Cidades Sustentáveis.
Professor Carlos André Stipp, boa tarde.
Boa tarde, Tailã. Uma boa tarde a todos os ouvintes da CBN. É um grande prazer estar com vocês.
O professor Carlos André Stipp é o nosso colunista da coluna CBN Cidades Sustentáveis. Professor, hoje nosso assunto são os serviços ecossistêmicos. Explica aí para o ouvinte do que se trata.
Bom, Tailã, os serviços ecossistêmicos ou serviços ambientais, como também são conhecidos, são todos os benefícios gerados pelos ecossistemas naturais ou cultivados, então podem ser florestas plantadas, arborização urbana, e que são imprescindíveis aos seres humanos e à sustentação da vida nesse planeta, mesmo que estes não tenham valor de mercado atribuído. Então vejam bem isso, não é necessária uma valoração econômica para ser considerado um serviço ecossistêmico.
E aí, professor, tem uma divisão, né? Eu quero que você explique para a gente como funciona essa divisão dos serviços.
Bom, a Avaliação Ecossistêmica do Milênio, da ONU, publicada lá em 2005, criou uma classificação para esse serviço e dividiu eles em 4 seções. Primeiro, serviços de provisão, aqueles obtidos diretamente da natureza, como alimentos, por exemplo. Depois, os serviços de regulação, quando os ecossistemas têm a função de regular as condições ambientais, como a regulação do clima. E aí nós temos ainda os serviços culturais, caracterizados principalmente pelos benefícios da natureza recreativa, religiosa e paisagística. Se a gente pensar só nesse último termo, né, a gente identifica facilmente essa característica nessa primavera antecipada em Ponta Grossa pela florada dos ipês, que traz aí uma condição paisagística única para a cidade. E por fim, o serviço de suporte, como a formação de solos, a dispersão de sementes, entre outros exemplos.
E desses 4, qual delas é mais relevante?
Bom, Tailã, a relevância de cada categoria vai estar bastante relacionada aos interesses individuais e coletivos. É importante entender que essas categorias são como um conjunto de fatores com alto grau de interdependência. Mas é claro que na maioria das vezes os serviços de provisão são os mais claramente perceptíveis pelos seres humanos, principalmente por nossas origens extrativistas. E aí a gente pode pegar alguns exemplos simples para deixar isso bem claro para os ouvintes. Os ecossistemas, eles fornecem uma ampla variedade de alimentos. E aí a gente pode colocar como principais as culturas agrícolas. Mas nós temos frutas, nós temos vegetais, a gente tem peixes e a gente tem produtos florestais, madeireiros e não madeireiros. E nestes, temos um exemplo muito legal, que é o chimarrão, que vem da erva mate, que é uma espécie arbórea nativa da floresta ombrófila mista. Mas esse mesmo ecossistema desempenha um papel crucial na purificação e na regulação do fluxo de água. Várzeas inundadas, charcos de altitude, as florestas e os sistemas aquáticos saudáveis ajudam a filtrar a água e mantê-la limpa para o consumo humano. Isso é particularmente importante para o fornecimento de água potável, a custos mais baratos para a população de maneira geral. E nós poderíamos ficar aqui uma hora falando sobre exemplos de serviços ecossistêmicos que são gerados a partir da provisão por florestas ou por ecossistemas naturais. Todos esses serviços de provisão e muitos outros são fundamentais para a subsistência e o bem-estar humano. E a exploração excessiva desses recursos, por meio do desmatamento ou da degradação desses ecossistemas, pode levar à escassez ou a perda desses serviços, afetando principalmente a qualidade de vida das pessoas.
Falando em qualidade de vida, professor, qual a relação desses serviços ecossistêmicos com a nossa qualidade de vida? Como manter esse equilíbrio na nossa vida e também, né, claro, com os serviços ecossistêmicos?
Excelente pergunta. Bom, o ser humano perde saúde para juntar dinheiro e depois ele perde dinheiro para recuperar a saúde. Bom, esse é um ditado popular. Olha que legal isso. Então, se mexermos em um desses dois pilares, a gente quebra esse equilíbrio. É claro que isso é apenas uma brincadeira. Mas vejam bem, mais de um terço dos medicamentos modernos são derivados direto ou indiretamente dos produtos naturais, como plantas, micro-organismos e animais. E entre 60% e 80% dos antibióticos e medicamentos anti-câncer se originam de compostos químicos encontrados nos ecossistemas naturais. E aí, será que essa frase faz sentido se adaptarmos ela? Vamos sentar. O ser humano desmata florestas para juntar dinheiro e depois perde dinheiro para restaurar esses ecossistemas degradados. Bom, diferente da frase anterior, essa conta não fecha. Especialistas calculam que entre 0,01% e 0,1% de todas as espécies são extintas anualmente. O que equivale a 10 mil ou 100 mil espécies extintas anualmente? E aí? Alguém já ressuscitou uma espécie extinta? Não, né? Então, quando falamos em extinção de serviços ecossistêmicos provenientes de uma determinada espécie, estamos falando de um caminho sem volta.
Existe alguma forma, professor, de valorar esses serviços?
Muito bom, e eu acho que essa pergunta é bastante pertinente. E sempre que ela é feita, surge em nossa mente um único critério de valoração, que é a valoração econômica. Isso não impede entendermos que existem outras formas de valorar os serviços ecossistêmicos. E a valoração econômica, como única pauta de valoração desses serviços, é um pequeno equívoco que se sustenta em nosso estilo de vida, sumariamente capitalista. Mas, de fato, a valoração econômica dos serviços ecossistêmicos é uma abordagem que vem para atribuir um valor monetário aos benefícios que esses ecossistemas fornecem às pessoas e à sociedade, e é sim uma ferramenta importante para a tomada de decisões sobre o uso e a conservação desses recursos naturais. E aqui a gente precisa entender que existem várias formas de valoração econômica desses serviços ecossistêmicos, mas a gente vai se ater só a duas, por meio da valoração de mercado e por meio do custo de substituição. Quando a gente fala em valoração de mercado, a gente está falando em uma valoração baseada em transações de mercado direta, como a venda de um produto agrícola ou de um produto florestal. Vamos dar um exemplo. O valor de mercado da madeira ou de alimentos polinizados por determinado polinizador. Por exemplo, abelhas, né? E aí, a partir deste valor, nós podemos estimar, então, o valor destes serviços prestados. Pela valoração, com base no custo de substituição, o valor de serviços ecossistêmicos geralmente é estimado pelo custo de substituição desse serviço por meio de tecnologias ou pela infraestrutura humana. E aí um exemplo bem claro é o custo que a gente vai atribuir à construção, por exemplo, de uma estação de tratamento de água que vá substituir a purificação natural dessa água fornecida por nascentes ou por cursos de água altamente conservados. Por fim, é bem importante a gente destacar que a valoração econômica de serviços ecossistêmicos tem muitas limitações e desafios, incluindo a dificuldade de quantificar alguns serviços, a incerteza associada às estimativas de valor e às questões éticas, relacionadas principalmente à colocação de um preço em serviços essenciais ao meio ambiente. No entanto, essa abordagem pode fornecer informações valiosas para apoiar a tomada de decisões sobre a gestão sustentável desses ecossistemas e a conservação da biodiversidade. Muito legal, né? Então, para resumir, esses serviços ecossistêmicos são os benefícios diretos e indiretos que os ecossistemas fornecem, tanto aos seres humanos quanto à natureza. E eles são de extrema importância para a sustentabilidade do planeta e para a qualidade de vida das pessoas. A pergunta que não quer calar é por que valorar estes serviços ecossistêmicos? Bom, essa resposta nós vamos dar com maior clareza e discriminação em conversas futuras, onde certamente vamos tratar sobre pagamentos por serviços ecossistêmicos ou pagamentos por serviços ambientais.
Fica combinado então, professor. Muito obrigado, ótima tarde e até semana que vem.
Foi um grande prazer estar com vocês, ouvintes da CBN, Tailan, e desejo a todos uma boa tarde e uma excelente semana.
CBN, Cidades Sustentáveis.